Oi, eu sou a Natália Silva.
E eu sou o Bruno Sorage.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022.
Ocupação de leitos de UTI para Covid chega a mais de 80% em 4 estados.
Governo se cala sobre atos e servidores federais ameaçam greve em fevereiro.
Boris volta a pedir desculpas por festas, mas partido já pensa em nomes para substituí-lo.
A escalada de casos de Covid no começo desse ano fez com que 4 estados brasileiros ficassem com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. O patamar lembra o de julho do ano passado, quando a segunda onda do coronavírus começava a perder força no Brasil. Ceará e Goiás são os estados com maior pressão no sistema público de saúde e registraram ocupação de 87% dos leitos para pacientes graves. Na sequência, vem Pernambuco com 86% e o Espírito Santo com 80%. Em Pernambuco, o governo tem anunciado a abertura de novos leitos para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, para atenuar o novo pico de influenza e de Covid-19. A nova alta fez o governo adotar restrições em eventos e determinar a exigência do passaporte vacinal em bares, restaurantes, cinemas, teatros e museus. A medida vale até o fim do mês. Em Goiânia, um decreto publicado ontem limita a 500 pessoas a ocupação em qualquer estabelecimento. Em Manaus, o número de leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid-19 mais que dobrou. Em 1º de janeiro, eram 23 pacientes em estado grave. Na última segunda, eram 73. Em todo o estado do Amazonas, a ocupação dos leitos de enfermaria também sobrecarrega o sistema de saúde. Na segunda-feira, ela era 561% maior do que a registrada em 1º de janeiro.
Categorias de servidores públicos federais planejam uma greve em fevereiro para cobrar ao governo federal por reajuste nos salários deles. Ontem, eles foram às ruas em frente às sedes do Banco Central e do Ministério da Economia, em Brasília. Mas a mobilização teve pouca adesão em outros estados, como Rio de Janeiro e Recife. Segundo os sindicatos, a presença contida já era esperada, por causa do aumento da taxa de transmissão de Covid no Distrito Federal e também pelas férias de muitos servidores. O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse que o movimento foi bem fraquinho. Numa tentativa de não dar visibilidade para as manifestações, representantes da área econômica evitaram comentar os protestos, inclusive nos bastidores. Oficialmente, o Ministério da Economia disse que não vai se manifestar. Procurado pela Folha, o Palácio do Planalto também não respondeu. A briga por reajustes salariais começou no fim do ano passado, depois que Bolsonaro acenou com aumento só para os policiais federais. Os primeiros a reagir foram os auditores fiscais da Receita Federal, que entregaram cargos comissionados e começaram a trabalhar em operação padrão, que já afeta alguns portos e fronteiras. Os atos de ontem começaram com uma paralisação de servidores do Banco Central, seguida de ato em frente ao prédio da instituição. O sindicato da categoria diz que 50% dos servidores pararam as atividades por 2 horas.
E a novela envolvendo o primeiro-ministro britânico Boris Johnson continua e pode terminar em renúncia. Ministros e ex-conselheiros do premier defendem que ele saia do governo, assim como membros do partido dele, que já estão à procura de um substituto. Na semana passada, Boris foi ao parlamento se desculpar por ter furado as regras do confinamento britânico ao participar de festas durante a pandemia. Uma delas aconteceu na véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. Ontem, ele voltou a se desculpar e aproveitou a oportunidade para tentar desmentir as declarações de Dominic Cummings, ex-conselheiro do premier que deixou o cargo em novembro de 2020. Em um blog pessoal, Cummings disse que o primeiro-ministro autorizou a realização da festa em Downing Street. O ex-conselheiro afirmou ter alertado o chefe da segurança do premier de que o evento quebrava as regras de isolamento do país. A alegação contraria o que Boris Johnson disse aos parlamentares, que ele teria achado que a festa era uma reunião de trabalho. Questionado por repórteres sobre a contradição das versões e sobre a possível renúncia, Boris defendeu sua versão e disse que vai esperar o final das investigações internas sobre o caso. Enquanto isso, membros do partido de Boris já discutem abertamente quem pode substituí-lo. Entre os principais nomes discutidos pelos conservadores estão o do ministro das Finanças e da secretária de Relações Exteriores do Reino Unido. Em meio à fritura, Boris deve relaxar as medidas de combate à pandemia nos próximos dias. O governo britânico planeja autorizar a volta ao trabalho presencial e, de forma gradual, deixar de pedir o passaporte vacinal para entrada em alguns lugares.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Jéssica Mais e Ângela Boldrini.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.
Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revelou que 2 em cada 3 entregadores de apps de alimentos que já trabalharam com carteira assinada preferem um modelo de trabalho flexível, sem patrão, sem horário fixo e ainda com a possibilidade de conciliar as entregas via app com outra ocupação.